Olá, meus queridos alunos e alunas da Talk to You. Olha, estamos começando aí mais um módulo, né? Avançando cada vez mais nos nossos estudos, né? Vamos começar a falar dos tempos e modos verbais, que são importantes na construção de frases, ideias, né? E expressões aí na língua inglesa, beleza? Bom, eu espero que vocês estejam prontos aí para a gente começar essa aula, né? Já sabe como funcionam as atividades, o estudo ativo da Talk to You, né? Já tá com seu caderninho aí do lado, você também já tá pronto para repetir a pronúncia de tudo, né? Esses tópicos são muito frequentemente vistos por aí, né? O simple past, passado simples, past perfect, passado perfeito, past continuous, né? Passado contínuo, entre vários outros que a gente vai estudar cada um detalhadamente aqui na Talk to You, beleza? Às vezes esses tempos e modos verbais podem ser um pouco confusos para nossa cabeça, mas eu, o seu querido professor, né? Seu professor favorito, eu vou tentar o máximo possível tornar com que esses assuntos sejam simples, que eles sejam fáceis de entender, para que isso entre na sua cabeça de uma vez por todas, tá bom? Então, como eu sempre digo, não adianta você ficar batendo cabeça na parede. Meu Deus, eu preciso entender 100% disso. Eu preciso ser craque no passado simples, nos tempos e modos verbais. Não, fica tranquilo. Regra gramatical serve para a gente aprender construção, serve para a gente entender como que funciona, né, a elaboração, mas não é um bicho de sete cabeças para fazer com que a gente tenha pesadelo, beleza? Então é importante você conhecer o assunto, como nós vamos fazer, e com o tempo, conforme você for se acostumando com a língua inglesa, trazendo ela para o seu dia a dia, você vai se aprofundando, se aperfeiçoando, né? Você vai moldando aí o seu conhecimento, beleza? Então, olha, pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que os exercícios desse módulo, né, de tempos e modos verbais, não vão ter exercícios em anexo, como a gente viu na parte de gramática, verbo e pronome até aqui, né? A partir dessa aula, tempos e modos verbais, os exercícios serão desafios, tá bom? Desculpa, engasguei aqui. Desafios que você vai ter que cumprir, beleza? Então, a cada aula, nós temos mais de 10 aulas aqui sobre tempos e modos verbais. Eu quero que você faça as seguintes etapas, que eu vou deixar escrito aí no corpo da aula também, para você dar uma olhada, né? Para você praticar o estudo ativo e absorver melhor todo o conteúdo, tá? Então, primeiro, você vai absorver todo o conteúdo da aula, você vai ouvir, vai acompanhar o conteúdo por escrito, né? Fazer as anotações no seu caderno, tá? Segundo, você vai copiar todas as frases de exemplo que a gente vê aqui na aula, né? Praticando o estudo ativo. Até aí tudo bem, a gente já está acostumado, né? E terceiro, você vai criar pelo menos 15 frases por conta própria, utilizando o método que nós aprendemos, tá? Então se esforça, faz aí uma lutinha, tá? Porque você tem que ter disciplina no estudo. Como eu sempre falo, não adianta você fazer um curso de padeiro se você nunca colocou a mão na massa. Não adianta você, se formar num curso de cabeleireira se você nunca realmente fez um corte, um processo químico de cabelo, né? Então, aqui na Talk to You é exatamente isso. Não adianta você só ouvir as aulas, ficar aí acompanhando e não praticar, não escrever, não atuar e fazer o conteúdo valer a pena, beleza? Então, o diferencial desse módulo vai ser com que você crie 15 frases por conta própria, utilizando o método, o tempo verbal que a gente vai aprender em cada uma das aulas, tá? 15 frases em cada uma das aulas com o tempo verbal que a gente aprender. Fácil. Assim você exercita sua criatividade, faz com que você pense na língua inglesa. Se você tiver dificuldade de criar frases em inglês, primeiro que você já vai ver os exemplos da aula, então isso já vai te dar uma base para você se inspirar e criar suas próprias frases, né? Mas você pode também criar em português e depois passar para inglês aí, tá? Com a ajuda de um tradutor, como você quiser. Ajuda de um amigo, ou até mesmo a nossa ajuda, que a gente está sempre à disposição para te ajudar, beleza? Então, não deixa de cumprir o estudo ativo, muito importante aí para sua jornada de aprendizado, né? E o desafio da aula vai ser esse, beleza? Dessa forma, você vai estar praticando muito a sua escrita, a sua leitura, né? Você lembra também de falar, praticar a pronúncia, né? Conforme eu falo, você acompanha o conteúdo por escrito no corpo da aula e fala também em voz alta para você treinar a sua pronúncia, né? Você já sabe como é que funciona. Assim você vai aí, ó, fazendo um exercício mental no seu cérebro em diversas maneiras para você se familiarizar cada vez mais com o inglês, ok? Então, vamos lá, conto com você para fazer isso dar certo. Lembre-se de que eu apenas te mostro o caminho e é você quem faz a caminhada, beleza? Então, vamos iniciar nossa aula, vamos iniciar nosso módulo de tempos e modos verbais, né? 5 minutos já falando. Eu falo muito, mas é porque eu quero te passar informações valiosas, tá?
Pessoal,
Então,
na
bora
língua
lá.
inglesa, né, o tempo verbal simple past, que é o passado simples, ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não vão acontecer mais, tá? Vamos ver aí alguns exemplos para a gente entender. Ó, primeira frase aí, você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula, enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para você treinar a sua fala também, ok? Então, olha aí, olha, você já sabe como é que funciona, né? Primeira frase aí nós temos: I like it him very much. I like it him very much. Eu gostava muito dele, né? I like it him very much. Então, é uma situação que aconteceu no passado, eu gostava muito dele, não acontece mais, né? Aconteceu lá, ficou lá no passado e é isso. Vida que segue, né? É basicamente isso. Então, I like it him very much. Eu gostava muito dele. Olha o segundo exemplo. She traveled alone. She traveled alone. Ela viajou sozinha, né? Uma coisa que aconteceu no passado, ela já chegou, vamos supor, de volta no Brasil. Ela viajou sozinha, uma coisa que aconteceu no passado e ficou lá, tá? Vamos ver então agora as formas de uso do simple past, tá? O simple past, ele pode ser utilizado na afirmativa, na negativa e na interrogativa, seguindo as regras de cada um, conforme nós vamos ver a seguir, tá bom? Olha aí, olha. Primeiro vamos falar do simple past na afirmativa, tá? Como que é? Ele é formado pelo sujeito mais o passado do verbo principal, né? Sendo que é necessário você observar se o verbo é regular ou irregular, tá? E assim a gente vai saber a conjugação dele, beleza? Então, olha aí, olha. Verbos regulares. Os verbos regulares, eles são formados pelo acréscimo da partícula de e ed no final dos verbos, tá? Então, ó, se o verbo terminar em vogal mais y, ele recebe um ed no final. Olha a frase de exemplo. I played the piano. I played the piano. Eu tocava piano, né? Então, play é um verbo aí que termina com a vogal A e Y. Então, a gente acrescenta, para fazer o passado, a gente acrescenta a partícula ED. I played, ok? Agora, ó, se o verbo terminar em uma consoante e a letra Y, a gente troca por IED. Como assim, professor? Olha aí o exemplo. She tried to read that book. She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro, né? Então, try é o verbo tentar, termina com uma consoante e a letra Y, né? Então a gente faz a substituição da letra Y pelo IED, tá? O Y ele é tirado de cena e a gente adiciona um IED. Tried. Try, tried, ok? Então she tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro, tá? Agora, se o verbo terminar em uma consoante, vogal e depois consoante, né? Sendo que a última sílaba é tônica, a gente dobra a última consoante e adiciona um ED no final. Caraca, professor, que negócio confuso, não entendi nada. Calma, a gente vai entender no exemplo aí, olha. Exemplo. I preferred the blue shoes. I preferred the blue shoes, né? Eu preferia os sapatos azuis, né? Para formar o passado. Então aí, olha a palavra prefer, ela é só PREFER. Então ela termina com a vogal FER, né? A consoante, vogal, consoante. FER, consoante, vogal, consoante. FER, prefer, né? E que, nesse caso, o que que a gente faz? A gente dobra a última consoante, né? Então fica dois R's e adiciona a partícula ED. preferred, ok? Então, prefer, a gente dobra o último R e adiciona a partícula ed, prefer, preferred, no passado, tá? Então, I preferred the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis, ok? Tranquilo, né? Agora, o último caso aí dos verbos regulares é: se o verbo termina com a letra E, somente com a letra E, ele recebe somente um D. Esse é o mais básico, né? Olha o exemplo aí, olha. He arrived yesterday. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então, o verbo arrive termina com E somente, arrive, chegar. E para a gente fazer o passado, né? Se é um verbo que termina somente com a letra E, a gente coloca somente uma letra D para fazer o passado. Então, arrive, chegar, arrived, chegou, ok? Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos ver o uso dos verbos irregulares, tá? Os verbos irregulares, eles variam quanto à escrita. Vamos ver alguns exemplos aí, olha. Primeiro nós temos: I wrote letters to my friends. I wrote letters to my friends. Eu escrevi no passado cartas para os meus amigos, né? Então o verbo aí é to write, write. Write significa escrever, só que esse é um verbo irregular, ele passa por uma mudança na forma escrita dele, né? A gente não adiciona written, um E no final, porque a gente acabou de estudar que verbos regulares que terminam com E a gente só adiciona uma partícula D no final. Lembra que a gente acabou de ver arrived, arrived logo acima? Então, esse verbo write poderia ser righted. Righted, né? Não, não poderia ser, tá? Tá incorreto, porque ele é um verbo irregular e ele muda a grafia dele quando se faz referência a passado, tá bom? Então, write no passado é o início da frase aí. Wrote. I wrote letters to my friends, ok? Então, presta bastante atenção que os verbos irregulares, todos eles vão seguir essa sequência, tá? Vamos olhando aí, olha. Próxima frase aí nós temos: He paid the bills yesterday. He paid the bills yesterday. Ele pagou as contas ontem. Paid, pagou. E o verbo é to pay, pagar, tá? Então é um verbo irregular. A gente não adiciona nada no final dele, mas ele muda a forma escrita. Então, pay, pagar, paid, paid, pagou no passado, beleza? He paid the bills yesterday, tá? Próxima frase, olha. We knew to do the tests. We knew to do the tests. We knew to do the tests é do verbo to know, saber, tá? E aí, to know, know é saber, knew, sabia, né? E como tá com o pronome we adicionado logo no início da frase, né? We somos nós. Então, knew significa sabia, we knew sabíamos, porque o verbo não tem alteração aí de grau, nem de gênero, nem de número, beleza? Então, olha, know significa saber e o passado de know, sabia, é knew. Muda a forma escrita, tá bom? Presta atenção nisso aí bastante, ok? Vamos agora ver próxima frase. She met my sister last week. She met my sister last week. She met my sister last week. Ela conheceu a minha irmã semana passada, né? Então o verbo é to meet, né? Meet. Meet é conhecer, encontrar. E met, somente com um E, met é conheceu, encontrou, ok? Então, she met my sister last week. Ela conheceu no passado a minha irmã semana passada, ok? Próxima frase aí, olha. That girl broke her arm. That girl broke her arm. That girl broke her arm. Aquela garota quebrou o braço, né? O verbo aí é to break. Break, quebrar. Broke, quebrou. Passado, né? De break. Então, break, quebrar. E no passado, quebrou fica broke, tá? Então, that girl broke her arm. Aquela garota quebrou o braço, tá bom? E olha aí, olha, última frase de exemplo dos verbos irregulares é: He told the truth about you. He told the truth about you. Ele contou a verdade sobre você, né? O verbo é to tell, tell, contar, told, contou, tá bom? Então, o passado de tell, que é contar, é told, contou, beleza? Muda a forma escrita. A gente não adiciona nada, nenhuma partícula no final dele, como nós vimos lá nos verbos regulares. Aqui no verbo regular, irregular, desculpa, ele muda a forma escrita. A gente não adiciona partícula nenhuma, tá? Então, he told the truth about you. Ele contou a verdade sobre você, beleza? Você consegue perceber que todas essas frases, elas estão no simple past, né? Todas essas frases de exemplo aí que nós vimos dos verbos regulares e dos verbos irregulares, elas estão no simple past, que é um passado que não tem a intenção de acontecer mais, né? He told the truth about you. Ele contou a verdade sobre você. Pronto, acabou, passou, tá no passado, contou, já é isso. That girl broke her arm. Aquela garota quebrou o braço. Aconteceu no passado, não vai acontecer de novo agora, tá? É nesse sentido, beleza? E uma observação importante é você verificar cada verbo, né? Se ele é regular ou irregular, para você saber como que você conjuga ele direitinho, de acordo com o que a gente viu aí nos exemplos, né? Os verbos regulares, né, que tem aquelas terminações em Y, a gente adiciona algumas partículas, faz umas mudanças, e os verbos irregulares, a gente somente muda na forma escrita. Então você tem que aprender isso e enriquecer seu vocabulário, ok? No finalzinho da aula, você vai transcrever à mão para o seu caderno, praticando o estudo ativo, todas as frases que nós vimos, e aí você vai absorver melhor ainda esse conteúdo, tá? Vamos então agora entrar na utilização do simple past na forma negativa, tá? A forma negativa, ela é usada para formar frases, né, negativas no simple past, e é necessário nós acrescentarmos o verbo did mais not, né? Nós já estudamos o verbo to do aqui. O passado de do, que é fazer, o passado é did, fez, né? E did not, não fez, beleza? Did not. E a forma contraída nós também aprendemos didn't. Então, did not, didn't, ok? Esse é bem fácil. Vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender direitinho a aplicação de cada um, tá? Então, primeira frase aí, olha, nós temos: The teacher didn't wait for the students. The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes, pelos alunos, né? Então, passado aí, o did é o passado de do, né? Do, fazer. Did, fez. E did not, não fez, né? E aí, did not, ele faz a ligação com o verbo. Qual é o verbo? Wait, esperar. Did not wait. Então é não fica assim. Não fez esperar. Did not, não fez wait, esperar. Não fez esperar. Não é assim, tá? O did not, ele faz acompanhamento ao verbo. Então did not wait, não esperou, tá? O did, ele serve só para a gente conjugar aí. Beleza? Então, ó, the teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes, ok? É uma coisa que aconteceu no passado e não tem a intenção de acontecer novamente, né? Não esperou, mas já foi, já passou a situação, beleza? Olha a próxima frase aí, olha. She didn't sell her house. She didn't sell her house. She didn't sell her house. Ela não vendeu a casa, né? Então, mais uma vez, o did not, não fez, ele acompanha o verbo da frase, que é sell, vender, né? Então, did not sell, não vendeu, beleza? Não é não vender, seria não vendeu, did not sell, porque o did faz a conjugação de passado, ok? Lembra sempre disso. Então, she didn't sell her house. Ela não vendeu a casa dela, tá? Vamos ver o próximo exemplo aí, olha. Sorry, but I didn't understand your email. Sorry, but I didn't understand your email, né? Então, desculpe-me, mas eu não entendi o seu e-mail, tá? É uma frase no passado, né? Não entendeu, já passou, agora ele tá tentando entender aí, né? Então, o did not, não fez. Did not significa não fez. Acompanha o verbo. Não fez o quê? understand, entender, né? Understand é entender, beleza? Understand não é entendi. Fica entendi na tradução por quê? Você sabe me dizer? Understand significa entender. Mas na tradução a gente entende que é no passado, entendi como? Você sabe me dizer? Acabei de explicar, né? Porque o did é passado e o did not faz essa conjugação de... Did faz a conjugação de passado e not faz a conjugação de negativa, tá? Então, sorry, but I did not understand, mas eu não entendi. Porque o did remete ao passado e o not remete à negativa. Então, é não entendi no passado, beleza? Fácil, né? Então, repetindo, sorry, but I didn't understand your email. Repete a pronúncia comigo de tudo que eu falo em inglês, tá? Enquanto eu tô falando, você tá lendo aí, associando as palavras, praticando já o estudo ativo. E para complementar, você repete a pronúncia para treinar a sua fala. Então, sorry, but I didn't understand your email, tá? Próxima frase aí nós temos. My daughter didn't finish her homework. My daughter didn't finish her homework. Minha filha não terminou a lição de casa, né? Então, mais uma vez, o did not significa não fez e acompanha o verbo. Não fez o quê? Finish. Finish significa terminar. E por que que na tradução fica terminou no passado? Porque o did faz a referência, a conjugação de passado, e o not faz a conjugação de negativa. Então, did not finish não é não fez terminar. O correto é não terminou, beleza? O finish significa terminar. A gente entende que a tradução dele é terminou, nesse caso, porque ele acompanha a conjugação aí do did not. Did, passado de do, fazer, did, fez, e not, negativa. Did not finish, não terminou. My daughter did not finish her homework. My daughter didn't finish her homework, ok? Próxima frase aí de exemplo, olha. They didn't want to live in that apartment. They didn't want to live in that apartment. Eles não queriam morar naquele apartamento, né? Então, did not, não fez. Não fez o quê? Want. Want significa querer. I want, eu quero, tá? E por que que a gente entende que é queriam? Porque o want, o verbo, tá acompanhando primeiro o pronome they, que é eles, né? Então não é queria, é queriam. They significa eles. O did significa passado, né? E o not significa negativa. Então, o verbo want, que significa querer, ele sofre toda alteração por causa do complemento que está vindo antes dele. They é eles, did é passado e not é negativa. Então, they did not want, eles não queriam, ok? They did not want to live in that apartment. Olha a última frase aí pra gente finalizar. We didn't know that bitch. We didn't know that bitch. Nós não conhecíamos aquela praia, né? Então, know, o verbo know aí significa saber. E como é que a gente sabe que saber, né? Conhecer, know também pode ser conhecer. Como é que a gente sabe que conhecer se transforma em conhecíamos? Nossa, é uma diferença bem grande, né? Mas como é que você sabe? Porque antes do verbo, a gente observa o pronome we, que somos nós. Então já sabe que o verbo também vai ser no plural, porque você já aprendeu que verbo não muda quanto à variação de gênero nem de número, né? Então, we somos nós, did é passado e not é negativa. Então a gente sabe que esse know não é conhecer. Esse know é nós não conhecíamos, did know, conhecíamos, tá? E did not know, não conhecíamos, beleza? Tranquilo, bem fácil, né? Então, lembra aí no final da aula de você copiar as frases que a gente está vendo aqui nos exemplos, né? No seu caderninho, para você praticar a escrita e memorizar melhor o que a gente está aprendendo, tá bom? E também não deixa de inventar as novas frases com que estamos vendo aqui, beleza? Faça pelo menos umas 15 frases aí por conta própria no Simple Past. na afirmativa, na negativa, e agora nós vamos ver a interrogativa para fechar a aula, beleza? Faz esse estudo ativo no final da aula. Vamos terminar aqui a interrogativa e lá no final da aula você pratica o estudo ativo criando frases por conta própria, beleza? Quero ver você praticando, tá? Agora, vamos então entrar na montagem de frases do Simple Past na interrogativa, tá bom? Bom, ao formarmos frases interrogativas no Simple Past, é necessário que a gente coloque o auxiliar did, que é o passado de do, né? E o auxiliar did, ele entra antes do sujeito da frase, tá? O did, ele tem o um significado de fez, de questionar mesmo alguma coisa, né? Então, por exemplo, assim, olha, vamos ver as frases de exemplo aí, olha. Primeiro, did he, o did tem o um significado de fez no passado e entra antes do sujeito. Lembra que eu falei? Então, ó, did he, did passado, he sujeito. E o did entra antes do sujeito. Então, did he wash his car last week? Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele na semana passada, né? Então, did he, né? O did tem o sentido de fez no passado e depois entra o sujeito, né? E aí acompanha qual o verbo? Qual é o verbo? Wash. Wash, que é lavar, tá? Wash significa lavar e na tradução ele fica lavou. Por quê? Porque o did faz essa transformação dele, tá? O did tem esse sentido aí, ele é super importante na frase porque ele dá o sentido de passado, tá? Se não seria he washed his car last week, ele lava o carro semana passada, né? E aí fica incorreto, né? A frase fica sem sentido. Ele lava o carro semana passada? Não tem sentido. Então a gente adiciona o did antes do sujeito para que a gente tenha o sentido de passado, tá? Então, ó. Did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada, tá? Se a gente não adicionasse o did, o verbo se manteria no presente, wash. E não é isso que a gente está aprendendo, estamos estudando o passado, beleza? Vamos ver aí a próxima frase, ó. Did the boy pay for the apple? Did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã, né? Então, ó. Did entrando antes do sujeito boy, que é o menino, né, quem pratica a ação, e o verbo pay. Pay significa pagar. Como é que a gente sabe que ele fica pagou no passado? Porque a gente tem o did logo no início da frase fazendo essa pergunta, né? Então, did the boy pay for the apple? A gente entende que pay não é pagar e sim pagou, porque o did está dando um sentido de passado aí nessa frase, beleza? E como que a gente forma a interrogativa? Did vem antes do sujeito, tá bom? Não, ficaria errado se a gente falasse the boy did pay for the apple. The boy did pay for the apple. Aí a gente usaria para fazer uma frase afirmativa. O menino pagou pela maçã. Ponto. O menino pagou pela maçã. The boy did pay for the apple. Did pay, pagou, tá? Pay, pagar. Did pay, pagou, tá bom? Só que como a gente está fazendo uma interrogativa, né? A gente entende que o did entra antes do sujeito e não depois do sujeito, tá? The boy did pay for the apple é uma frase afirmativa e entra o did depois do sujeito, que é o boy. The boy did entra depois. Mas nas interrogativas a gente já aprendeu que é o did entra antes do sujeito. Então não é the boy did pay para fazer uma interrogativa. É did the boy pay for the apple? O garoto pagou pela maçã, ok? Vamos ver aí a próxima frase. Olha, did she start to read that book? Did she start to read that book? Né? Então, ela começou a ler aquele livro, né? O did entrando aí no início da frase antes do sujeito, que é she. Ela, né? E o verbo start significa começar. Como é que a gente sabe que ele tem a tradução de começou no passado? Porque a gente tem o verbo o did aí logo no início, né? Dando o sentido de passado. Então, did she start? Ela começou, tá bom? Se fosse somente she start, seria ela começa. Que start significa começar. Mas aí, did start começou, ok?
Próxima frase aí, olha. Where did you put my sunglasses? Where did you put my sunglasses? Onde você colocou os meus óculos, né? Poderia ser, se a gente fosse traduzir palavra por palavra, no nosso português a gente fala onde você colocou, né? Onde você colocou. E aí, no inglês, é diferente. É where did you put my sunglasses? Se a gente fosse traduzir palavras onde você colocou, ficaria where you did put. Where you did put. E estaria incorreto. Por quê? Porque na interrogativa em inglês, o did entra antes do sujeito, tá bom? Where did you put my sunglasses? Incorreto. O correto é where did you put my sunglasses, ok? Próxima frase aí, olha. What did you cook for lunch? What did you cook for lunch? O que você cozinhou pro almoço, tá? Então, what did you cook? Cook significa cozinhar, fica no passado cozinhou, porque a gente tem o did antes do sujeito aí, fazendo a referência de passado. Did you cook? Você cozinhou, beleza? E última frase. Did they play soccer? Did they play soccer? Eles jogaram futebol, né? Então, o they dá o sentido de eles, né? Aí a gente já vê que a frase é toda no plural. Então, play significa jogar, né? Então, did they play? Eles jogaram, né? O did dá o sentido de passado, o they dá o sentido de plural. Did they play? E o did tem que aparecer antes do sujeito, que é they, eles. Tranquilo? Deu pra pegar bem, né? Então, não deixa de fazer os exercícios aí que eu falei pra vocês. Vê o material de estudo complementar, de leitura, que eu vou deixar aqui pra vocês anexo também, tá? E com isso, podemos concluir que o Simple Past, ele é utilizado pra expressar situações e ações que começaram no passado e devemos levar em consideração as regras de uso pra formar as interrogativas, negativas e afirmativas, ok? Beleza, então, um grande abraço, não deixa de fazer o estudo ativo e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!